Sejam bem-vindos ao Dum Takatá Podcast, o podcast que casa música com a dança. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre quatro bailarinas da Era de Ouro que não são tão conhecidas, ou pelo menos não são tão conhecidas quanto a Samia Gamal, a Tahria Carioca e a Naima Keff. A intenção desse nosso podcast de hoje é conhecer e valorizar, claro, cada vez mais, o estudo das bailarinas egípcias. Então, não só as egípcias antigas, claro, mas as egípcias atuais também. Então, quem sabe a gente não faz aqui um episódio só sobre as atuais. É uma boa, né? Planos para 2020. Mas, por enquanto, vamos nos ater a Kitty Footsette, as irmãs Gamal e a Hager Hamd, tá ok? Para quem não sabe, a Era de Ouro da Dança do Ventre foi um período lá a partir da década de 20, 30, com a origem do cinema e da influência norte-americana dos Estados Unidos no Egito, né, em que as danças elas começaram a ser apresentadas em cabarés, né, principalmente para o público estrangeiro. E claro que a dança do ventre sofreu muitas alterações, mas ao mesmo tempo ela se tornou uma grande inspiração, né? Esses são os primeiros registros que nós temos por meio de vídeo, quando o cinema começou a surgir. Então, claro que isso é totalmente histórico, e isso, essa era de ouro da dança do ventre, ela foi determinante para a forma como a gente enxerga a dança do ventre e dança até hoje. Sem querer me aprofundar muito na discussão, porque eu acho que isso daí mereceria um outro episódio. Mas é claro que nós temos aí todas as particularidades da política da época, das condições de ser mulher na época, claro. Nós temos também questões econômicas envolvidas, e tudo isso se refletia, obviamente, nas danças dessas bailarinas, que muitas vezes eram atrizes, e era assim que elas se tornavam conhecidas. O cinema era a grande indústria da época, assim como o rádio também, que surgia muito forte nesse período. Então, como professora de antropologia, né, e também de comunicação, eu posso dizer para vocês que tudo isso resultou numa dança do ventre, que hoje a gente consegue classificar como a dança da Era de Ouro, né, do auge do cinema no Egito. Porém, se a gente parar para pensar, a nossa dança ela sempre está sofrendo modificações em detrimento da tecnologia, né? Às vezes isso pode parecer pouco visível para a gente, mas as tecnologias elas estão presentes em todos os contextos, né? Desde o contexto do biológico mesmo, né? A gente aprimorando a nossa alimentação, as nossas atividades físicas, né? De uma forma que talvez não fosse possível antigamente. Assim como nós temos também uma tecnologia para palco, para apresentação. Então, todo o contexto da época que nós vivemos nos reflete, sim, na nossa dança. E aí, sem mais delongas, né, escolhi essas bailarinas, principalmente a Kitty, que foi a primeira que eu escolhi, porque eu tenho uma história pessoal com ela. E aí, quem me conhece sabe que numa das primeiras vezes que eu comecei a dançar, né, ainda entre as colegas em sala de aula, a pedido da minha professora, as pessoas notavam algumas semelhanças minhas, dos meus movimentos, né, do meu jeito de me expressar com a Kitty. Né? A Kitty Footsette, ela era uma egípcia, mas ela era filha de gregos. E ela sempre estava em filmes de comédia. Então, esse estilo bem-humorado, né? Eu não sabia, não conhecia a Kitty na época, mas quando eu fui ver os vídeos dela pela primeira vez, esse estilo bem-humorado foi o que me chamou a atenção. Fora a semelhança física também, porque, como dizia a minha professora Jana, a Kitty, ela era bem magrinha, né? Uma das mais magrinhas das bailarinas da Era de Ouro. E ela fazia alguns movimentos específicos que eu também gostava de fazer. E quando eu vi o vídeo dela, para mim foi uma surpresa, né? Inclusive, o primeiro vídeo que eu tô colocando aqui para vocês foi o primeiro que eu assisti dela também na minha vida, que é dela dançando num lugar, numa paisagem norte-americana, nova-iorquina, no fundo. O vídeo é em preto e branco, assim como todos os outros que vocês vão ver aqui. Ele mostra muito, né, desse contexto, desse glamour de Hollywood que existia na época da Era de Ouro da Dança do Ventre. Vale ressaltar também que a Kitty, assim como as outras bailarinas que eu vou apresentar hoje, ela cantava, né, ela atuava, e algumas tinham conhecimentos ou de outras línguas ou de outras danças, então elas eram muito cultas, né, para a época. E até hoje eu as vejo como bailarinas cultas, né? Eu não sei se vocês em algum momento já refletiram sobre isso, mas a primeira vez que você vê a dança das bailarinas da Era de Ouro pode parecer algo. Ah, que coisa simples! Eu faço esses movimentos, né? Às vezes, quando a gente está começando na dança do ventre e vê uns vídeos dessa época, a gente percebe que os movimentos são muito mais simples do que a gente tem hoje. Claro, porque elas foram pioneiras, né? Então, elas não tinham muito repertório como a gente tem hoje. Mas, ao mesmo tempo, a Kitty, por exemplo, ela tinha uma inovação, que era o conhecimento sobre outras danças. E aí você vai ver vídeo dela abrindo escala, você vai ver vídeo dela fazendo passo de jazz e até cantando música de carnaval. E isso na época era super inusitado. Elas eram showgirls. Elas não só dançavam, como elas também faziam todo o show. E aí é uma coisa que talvez a gente possa captar um pouquinho para nossa dança. Será que você consegue incorporar o personagem? Como é o seu personagem? Você atua no palco de que forma? Porque às vezes a gente pode surpreender a plateia, né? Não que a gente vai exagerar, mas a gente pode surpreender a plateia com a nossa personalidade, né? Sendo quem a gente é. E às vezes a gente se preocupa tanto em se enquadrar num padrão internacional, não obedecer o que a música tá falando, que a gente se esquece dessa esfera da atuação mesmo, de como você vai se portar no palco, da sua expressão facial, de que você vai fazer para interagir com o público, para captar atenção. E eu vejo muito isso nessas bailarinas da Era de Ouro. Bom, coloquei aqui alguns links para vocês verem da Kitty. Tenho certeza que quem não conhece também vai passar a amar, assim como eu passei a amar depois que eu vi os primeiros vídeos dela. Agora nós vamos falar sobre duas irmãs, as irmãs de Gamal, que na verdade, né, elas se diziam ser gêmeas, mas nesse texto que eu passei para vocês ficou revelado, né, que elas não eram gêmeas. Agora, foi durante muito tempo que as pessoas acreditaram que elas eram gêmeas, porque elas realmente se parecem muito. E sobre a dança dessas duas irmãs, que eu queria destacar aqui nesse episódio, é o fato de elas serem extremamente sincronizadas, sinuosas e tranquilas, né, em cena. Gente, é uma energia, é uma sinergia entre as duas que parece que a gente se esqueceu um pouquinho disso, né? De dançar em dupla, sem precisar necessariamente fazer movimentos de impacto, mas apostando nessa sinuosidade, nessa simetria também que os corpos em dupla proporcionam, essa interação mesmo sua com a dupla. Então elas têm tudo isso e chegaram a ser admiradas por pessoas de vários países, incluindo o Richard Nixon e o presidente egípcio na época, que era o presidente, não, desculpa, o rei na época, que era o rei Farouk. Então, nesse texto que eu tô passando para vocês, tá tudo explicadinho, tá? Ele tá em inglês, infelizmente eu não achei tradução. Mas o que eu posso dizer para vocês é que durante muito tempo elas esconderam também a identidade judia delas. Até por todo o contexto político, elas chegaram a fazer um filme chamado Filhas de um Judeu, algo assim, e elas esconderam durante todo o tempo, antes, durante e depois, que elas eram filhas de um casal judeu. Então, nesse período, claro, era muito difícil você trabalhar com a dança, né? E as duas persistiram até que elas se tornaram conhecidas internacionalmente. Tem uma capa delas aí no periódico, né? O The Mirror, que é tipo uma revista, na verdade. E elas chegaram próximo aí à indústria hollywoodiana, mas no texto fala que elas abandonaram a carreira e optaram apenas por ensinar após se casarem. Então, isso era muito comum também na época. E aí foi a forma como elas conseguiram continuar vivendo lá nos Estados Unidos. Tem todo um babado aí em torno da história, mas quem puder ler, assim, super recomendo. E quem puder ver os vídeos que eu tô colocando aqui, tenho certeza que não vai se arrepender, porque são poucas apresentações em dupla, né, que a gente vê nesse estilo hoje em dia. É muito legal, gente. É muito bom a gente ver essa interação mesmo, sabe? É um despertar para nossa criatividade. Bom, agora eu vou falar da terceira bailarina que eu escolhi aqui para essa nossa conversa de hoje, que é a Raga Hamdi. A Raga Hamdi, eu a encontrei no texto do Hossam Ramzi, e quem impulsionou a carreira dela foi a Tahrir Carioca. Inclusive, eu vejo algumas semelhanças da dança dela com a Tahrir, né? Não sei se é só eu que acho isso, mas eu percebo sim. E a coisa que mais me chama a atenção é a naturalidade e a despreocupação com que ela faz os movimentos. Os movimentos são minimalistas, são contidos, são ballad, e ela pensa em todos os detalhes, mas ela não se desespera. Nossa, se você quer uma dança que tenha pausas legais, que tenha essa atenção para os detalhes, pode apostar na Raga Hamdi. Eu ainda estou estudando essa bailarina, porque eu a conheci recentemente, mas eu acho que tem um quê de tranquilidade mesmo na dança dela. Em alguns momentos, quem gosta de uma coisa mais expansiva, né, pode até olhar e dizer, mas parece que ela não está fazendo nada. Mas não é bem assim, né, que funciona. A gente tem que entender também que essas bailarinas, elas não tinham o repertório que nós temos hoje. E ao mesmo tempo, a gente pode valorizar mais as pausas. Pausas são momentos de captar a atenção do público, são momentos de respirar, são momentos de causar essa emoção. A gente acha que a emoção ela só vem do movimento, do excesso de movimento, e às vezes a emoção ela pode vir da pausa. Não é nem exatamente que a Hagé faça muitas pausas, mas é que ela tem essa tranquilidade. Então, se você quer pegar detalhes de movimentos e transparecer isso, eu recomendo totalmente. Bom, gente, então é isso. Nosso episódio de hoje está chegando ao fim. Como nós estamos de férias, ele não foi tão detalhado quanto os anteriores, mas eu espero que vocês tenham gostado e espero que a gente possa futuramente ampliar essa discussão da Era de Ouro ou até falar das bailarinas atuais. Por que não, né? Então, qualquer dúvida, sugestão, elogio, crítica, é só falar comigo na página @flora_suad, tá ok? Quem quiser participar da nossa lista de transmissão e receber informações, também pode entrar em contato comigo. Até mais. Tchau, tchau.